Então, muito boa tarde, senhores deputados. De acordo com aquilo que ficou estabelecido agora, antes do início desta reunião, vamos alterar a ordem de trabalhos da seguinte forma. Passa para número 1 o número 4, relativo aos relatores permanentes de dossiês assuntos europeus. Passa para número 2, preparação da audição sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2017. Procedemos à discussão e à deliberação sobre estes dois pontos e a ordem de trabalho segue-se no restante, de acordo com o enquadramento e o encadeamento que está constante da notificação que vos foi feita. Passamos então ao ponto 1, relatores permanentes de dossiês. Tenho que pôr à votação, claro. Alguém vota contra? Ninguém vota contra. Passemos então. Em concreto, já vou lá, então está assim deliberado. Exatamente, agora era só a alteração da ordem de trabalhos, que isto tem que ficar a constar, que foi deliberada por unanimidade, se na ordem de trabalhos é que constava. Passamos então aos relatores permanentes do dossiê de assuntos europeus. Eu tenho aqui um memorando que passo a ler para não haver qualquer dúvida do que ficou estipulado relativamente a este ponto. No dia 14 de fevereiro realizou-se uma reunião de mesa e coordenadores onde se discutiu qual deveria ser o papel dos relatores permanentes, nomeadamente no que diz respeito ao escrutínio de iniciativas europeias na Assembleia da República, tendo em conta o que já tinha vindo a ser discutido em reuniões anteriores e considerando um documento de trabalho distribuído para essa reunião. Após debate participado por todos os grupos parlamentares presentes, não estava presente o grupo parlamentar do PCP, concluiu-se o entendimento comum relativamente às seguintes propostas para apreciação em plenário desta Comissão. Ponto 1. Em relação às iniciativas que não dizem respeito ou que não digam respeito a matérias compreendidas em dossiês de assuntos europeus de acompanhamento prioritário pela CAI, a distribuição para efeitos de elaboração de parecer mantém-se de acordo com o método ONTE. Número 2. Sempre que a Assembleia da República receba uma iniciativa europeia relativa à matéria de um dossiê de assuntos europeus a acompanhar no âmbito do procedimento de escrutínio adotado em 1 de março de 2016, essa iniciativa seria distribuída na CAI aos respectivos relatores permanentes para a elaboração do parecer. Ponto 3. De modo a garantir uma situação de equilíbrio e evitar uma concentração da atividade de escrutínio de iniciativas nos deputados designados relatores permanentes, a distribuição feita nesses termos preencheria a vez seguinte prevista para os respectivos grupos parlamentares na grelha de distribuição em uso de acordo com o método ONTE. Ponto 4. Para além da elaboração de pareceres em relação a iniciativas europeias em escrutínio na Assembleia da República, os relatores permanentes deveriam também assumir um papel mais abrangente e de maior relevo, nomeadamente a nível da recolha de informação e promoção de debates sobre os assuntos em acompanhamento. Quinto, recordando a intervenção do Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD, na COSAC de junho de 2016, os relatores permanentes funcionariam como um ponto focal para partilha de informações com outros parlamentos nacionais em determinados assuntos. Esta foi uma intervenção do Sr. Deputado Duarte Marques numa COSAC, na referida COSAC de junho do ano passado. Ponto 6. Por fim, na sequência destes entendimentos, foi proposto que as senhoras deputadas Maria Luísa Albuquerque, do PSD, e Paula Santos, do PCP, enquanto relatoras permanentes designadas para o dossiê relativo ao mercado interno, pudessem representar, como representaram a CAI, na audiência concedida no dia 14 de fevereiro, a uma delegação do Parlamento Federal Alemão, numa reunião subordinada aos transportes e ao digital. Esta prática, que foi seguida já, que teve como exemplo o que acabei de dar, poderia ser adotada no futuro. Estas são as propostas que são agora colocadas à discussão e à votação. Como ficou aqui dito, por esta leitura desta síntese, todos os partidos, todos os grupos parlamentares já tinham concordado com esta metodologia, à exceção do PCP, que não estava presente. Por isso, por não estar presente, trouxe às várias reuniões passadas, se não me engano, 3, esta questão para discussão em plenário da Comissão, porque isto foi em mesa de coordenadores, mesa e coordenadores, para eventual aprovação. Volto a pôr à discussão agora do plenário esta questão. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, então, para tornar, se calhar, este ponto mais eficaz, dado que todos os grupos parlamentares do Compreendi já se pronunciaram sobre esta matéria, também iremos nos pronunciar e de uma forma muito sintética. Mas antes, só duas considerações, Sr. Presidente. Nas últimas reuniões, de facto, não tem sido possível a presença do grupo parlamentar na CAI, coincido com um conjunto de outros trabalhos parlamentares que, de facto, não tem possibilitado a nossa presença nesta reunião. De qualquer das formas, queria deixar esta referência. Essa outra referência que fez, nomeadamente nesse conjunto de deliberações, nomeadamente relativa à participação nessa reunião com o Mercado Único, de facto fui contactada nesse sentido, mas infelizmente não tive possibilidade de participar e de nessa mesma reunião. E, Sra. Presidente, dizer que creio que não iremos acompanhar essa proposta e eu queria aqui justificar porquê. Tem a ver com o facto de nós considerarmos, e como referiu e bem o grupo parlamentar do PCP, não esteve de acordo com a criação dos relatores permanentes. Consideramos que isso poderia e pode, aliás, um conjunto de matérias que são relevantes ficarem afuniladas, de certa forma, num conjunto reduzido de deputados. Consideramos que deviam ser muito mais abrangentes. Esta foi, aliás, a justificação que levou a que não tivéssemos de acordo com essa proposta. Participaremos, naturalmente, como está previsto no âmbito da CAI, mas não damos o nosso acordo, nem damos o nosso acordo a essa proposta que foi referida.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais nenhuma intervenção, passamos então à votação desta questão relativa aos relatores permanentes e ao modo como se vai proceder à distribuição dos dossiês que fazem parte destes dossiês que contemplam esta figura. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do grupo do Partido Comunista Português. Passamos agora então ao ponto número 2, preparação da audição sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2017. Como já informei na última reunião, há a possibilidade do Sr. Comissário Julian King, responsável pela União de Segurança, participar na audição do PTCE para 2017, numa das manhãs de terças-feiras, ou 28 de março ou 11 de abril. Ainda não temos resposta do Comissário relativamente ao dia que pretende estar presente. Foi distribuído, como foi pedido, um projeto de programa e uma proposta de lista de convidados para a audição do PTCE 2016, como o programa da lista de convidados relativos à audição que foi realizada para a apresentação do programa da Comissão relativo ao ano 2016. Agora fica à consideração e à discussão e à troca de pontos de vista nesta Comissão qual é o formato que vamos seguir. Se seguimos o formato que foi seguido no ano passado, que me parece um formato adequado porque dá uma solenidade e uma divulgação ao programa da Comissão Europeia que se impõe, ainda por cima num ano em que há o lançamento do livro branco e se está a pensar no futuro, ou se está a pensar em soluções para o futuro da Europa, convém dar divulgação e fazer participar a sociedade civil o mais possível nesta discussão. Não se trata, obviamente, de uma discussão sobre o futuro da Europa, mas de um programa que pretende relançar a proximidade entre a União Europeia e os cidadãos em vários setores. Por isso, senhores deputados, ponho à vossa consideração o figurino. Tem a palavra ao
Sr. Presidente, em primeiro lugar, queria aproveitar esta oportunidade para dizer que foi bastante útil, interessante e deve ser repetido o modelo de debate em plenário para discutir o programa das presidências de cada presidência da União Europeia, do Conselho da União. E deverá ser repetido e reconhecer o empenho da Sra. Presidente nesse agendamento. Por outro lado, sobre esta matéria, dizer o seguinte. Na reunião do grupo de trabalho que tivemos antes de começar esta reunião, decidimos propor à Sra. Presidente que o modelo de escrutínio do programa da Comissão fosse seguido, um dos que já foram seguidos no passado, e do ano passado, precisamente, de ter um relator. Ter um único relator é mais eficiente, é mais rápido e reuniu o consenso dos presentes. Relativamente ao agendamento da discussão na Assembleia, cumprindo aquilo que é também a tradição desta Comissão de convidar os Parlamentos Regionais e outras comissões deste Parlamento, parece-nos muito bem. O dia 28 para nós não nos é muito favorável e o 11 também não é brilhante. Também não temos, confesso, o grande interesse nesse comissário. Gostava de perguntar se foi esse comissário que se voluntariou, se é a proposta já da Comissão, se é um conjunto de sugestões, porque além de ser o comissário inglês tem a pasta da segurança, e é um tema importante, obviamente, mas está completamente a prazo e nem sequer esteve envolvido no processo do Brexit, não poderá falar sobre isso. Há outros temas mais prioritários que nós tínhamos mais interesse, mas também temos noção que a disponibilidade da Comissão em visitar cá um comissário é um bocadinho um conciliar de agendas e não é fácil. Portanto, não nos opomos, obviamente, era o que mais faltava, mas queríamos saber se há outras alternativas. Obrigado.
Sr. Deputado, só um instante para dar a resposta imediata, pode ser que assim atalhe mais outros argumentos dos outros senhores deputados, é o que nos resta, a indicação deste senhor comissário, é o que nos resta para fazermos a apresentação do programa de trabalho da Comissão Europeia o mais rapidamente possível, porque todos os que nós fizemos intenção de convidar, aliás, de acordo com uma escala de prioridades que foi aqui estabelecida na Comissão, foi de todo inviável. Foi convidado o comissário Timmermans, que declinou. Foi convidado o comissário Kaitanen, que declinou por agenda cheia. E houve mais a comissária Marianne Thyssen, que alegou o facto de ter já estado numa audição connosco. E, se não me engano, houve mais um terceiro, o Dombrovskis, que só tinha disponibilidade para estar a hora que esteve connosco a falar sobre o semestre, sobre o relatório, a Malmström, que também só estaria disponível para falar durante uma hora no dia em que virá fazer uma audição connosco, e realmente era absolutamente impossível, de acordo com a agenda que fomos estabelecendo, de prioridades com a nossa antena em Bruxelas, ter outra pessoa disponível que não fosse este seu comissário. Exatamente por ser o último comissário britânico na Comissão Europeia e por estar agora ligado a uma pasta que está a ganhar uma relevância crescente no seio da União Europeia, a questão da segurança, pareceu-nos que do mal ou menos teríamos rapidamente um comissário europeu para connosco apresentar o programa de trabalho da Comissão Europeia o mais rapidamente possível e teríamos hipótese de o ter sem uma agenda com o constrangimento de ser uma agenda de uma hora e meia para estar na apresentação. Sr. Deputado Vitalino de Cranas tem a palavra.
Senhora Presidente, pronunciando-me então sobre as várias questões. Primeiro, em relação ao modelo, parece-nos bem retomar o modelo do ano passado, portanto, não se nos afigura que haja alterações a introduzir. Em relação ao comissário, Julian King, eu vejo algumas virtualidades na vinda deste comissário, não apenas aquelas que a Sra. Presidente já aqui enfatizou, e tendo em conta também que ele ficará seguramente até ao final do seu mandato, porque o mandato da Comissão terminará em 2019, segundo creio, e portanto não acredito que as negociações para a saída efetiva do Reino Unido estejam concluídas até lá. Portanto, este comissário nem se pode dizer, enfim, está tão a prazo como todos os demais, seguramente ficará até ao final do seu mandato. Depois, o tema segurança. Por um lado, os comissários, quando vêm aqui discutir o programa de trabalho da Comissão, versam todos os temas e respondem sobre todos os temas. Portanto, esse é um pressuposto da sua vinda. Vêm representar a Comissão e vêm falar sobre o programa de trabalho em todas as suas vertentes e não naquela que lhes compete especificamente. Por outro lado, também não me parece de todo desinteressante falarmos do tema segurança, porque creio que nos últimos anos temos andado muito, enfim, isto é talvez uma perspectiva até mais pessoal do que propriamente partidária do meu partido, mas temos andado todos muito preocupados com as questões de natureza económica, de natureza financeira, social, e aquilo que era de antes chamado o terceiro pilar deixou de estar na nossa agenda. Portanto, as questões da segurança, tendo em conta que este comissário tem a seu cargo os temas do terrorismo, do combate ao terrorismo, etc., parece-me que vale a pena, sendo Portugal um país muito seguro, como a Comissão reconhece, o quinto país mais seguro do mundo, pelos indicadores, vale a pena nós falarmos com o Comissário sobre como é que Portugal pode contribuir também para a segurança global. Portanto, há aqui várias virtualidades que podemos explorar. Não me parece que o Comissário seja de todo, digamos, inconveniente, antes pelo contrário, vejo aqui vantagens. Quanto às datas, 28 de abril, 28 de março, 11 de abril. Ambas as datas, por nós, são boas, aceitáveis. Preferíamos, talvez, a data, se houver possibilidade de escolher, a data que for o mais cedo possível, porque o programa de trabalho da Comissão Europeia já está aprovado e em execução há muitos meses. Portanto, quanto mais cedo, menos desatualizado parecerá o debate, e atrasá-lo 15 dias não me parece necessário. Se fosse possível 28 de março, era melhor do que 11 de abril.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Nós, atendendo ao conjunto dos argumentos que foram aqui trazidos, também concordamos com a proposta, enfim, pelas várias razões, pelo facto de podermos, no âmbito da vinda cá do Comissário, tratar todos os temas que estão previstos no grupo, no plano de trabalhos, mas também no âmbito da segurança parece-nos que é muito oportuno, até numa altura em que houve críticas da parte do governo alemão em relação ao sistema de informação português que poderia pôr em causa a segurança, parece-nos que também por essa razão é oportuna a sua vinda cá. E em relação à data, também estamos de acordo com a vontade que ela possa ocorrer o mais rápido possível e, portanto, entre as duas datas, aquela que foi indicada em primeiro lugar parece-nos que é a melhor. Obrigado.
A Sra. Deputada tem a palavra, a Sra. Deputada Ana Paula Santos. Paula Santos.
Sr. Presidente, só para relativamente à iniciativa e à apresentação do plano de trabalhos do programa de trabalho da Comissão Europeia, para nós também não vemos inconveniente em podermos adotar o mesmo modelo que adotámos em 2016. Relativamente à data, nós preferimos o dia 28 de março, obviamente não haverá naturalmente outros dias, mas em termos já que é perguntada, nós respondemos. Relativamente ao Comissário, pronto, creio que, de facto, a listagem que a Comissão tinha, creio que era, de facto, bem mais interessante, até por ponto de vista dos temas, mas também é verdade que o programa de trabalhos versa sobre o conjunto global das áreas e as prioridades globais por parte da Comissão Europeia, e serão essas matérias que serão tratadas, por isso não...
Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos ouvido todos os grupos parlamentares presentes. Vamos então ter em conta estas indicações. Tentaremos contactar o mais brevemente possível a doutora Maria João Costa no sentido de acertar com o Sr. Comissário a vinda a 28 de março. Daremos notícias logo que tenhamos essa resposta para começarmos a preparar esta apresentação para a data que foi mais consensual, 28 de março. Passamos agora ao ponto número 3 da nossa ordem de trabalhos, alterada... ao ponto 3 da nossa ordem de trabalho já alterada, que é informações. As informações têm a ver com as próximas reuniões da CAI. No dia 14 de março, terça-feira, às 15 horas, teremos a audição da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus após o Conselho Europeu da Primavera. Esta data está para confirmar, mas, em princípio, a senhora Secretária de Estado tem disponibilidade sempre para vir à nossa Comissão na semana seguinte ao Conselho. Por isso, depois confirmaremos esta audição. No dia 23 de março, quinta-feira, às 10 horas, relembro a audição da Sra. Comissária Cecília Malmström sobre o CETA. Esta reunião será conjunta com a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.
Março?
23 de março, quinta-feira, às 10 da manhã. Sim. A audição da Sra. Comissária Malmström sobre o CETA será conjunta com a Comissão dos Negócios Estrangeiros. A Comissão da Economia, Inovação e Obras Públicas irá informar os respectivos deputados para se entenderem, estarem presentes e participarem na audição. No dia 4 de abril, terça-feira, às 15 horas, audição regimental do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. No dia 5, quarta-feira, 10 horas, audição do Lord Boswell sobre o Brexit. No dia 18, terça-feira, às 15, audição da Sra. Embaixadora do Reino Unido, sobre o Brexit também. Às 15, terça-feira, dia 18 de abril. Nós temos mandado sempre. Vamos continuar a mandar. Sempre a servi-los. É às 10 da manhã do dia 5. Lord Boswell, sobre o Brexit.
Em primeiro lugar, aproveito para dar uma informação, ainda se prendia com o ponto anterior. Eu não expliquei, mas a nossa preferência para o 28 de março é porque dia 10 e 11 são as jornadas parlamentares do PCP. Sim. Pronto. E pronto, fica também essa informação que nos cria aqui também esta, por esse motivo. Esta audição com a senhora comissária no dia 23 não dava para começar meia hora mais cedo. Eu coloco isto porque quinta-feira são os dias das reuniões dos grupos parlamentares, se fosse possível começar meia hora mais cedo.
Vamos tentar, junto da representação da diretora do gabinete da Comissão Europeia em Lisboa, se é possível ou não. Como sabem, estamos sempre muito, absolutamente limitados com o slot horário dos voos da senhora comissária e dos compromissos que ela tem antes e após a vinda ao Parlamento. Mas vamos tentar e, se conseguirmos antecipar, daremos nota disso. Muito bem, então passamos agora.
De informações, só pedir uma informação sobre o estado dos contactos com a deputada Maria João Rodrigues, deputada do Parlamento Europeu, sobre a sua vinda à Comissão, uma vez que já aprovámos aqui o requerimento há algumas semanas.
Estão a ser feitos pela nossa antena, a doutora Maria João Costa, que nos deu, na altura, a possibilidade, logo muito próximo do dia, uma possibilidade que não era compatível com os nossos trabalhos parlamentares, logo, se não me engano, em fevereiro, logo imediatamente a seguir à aprovação. E depois ficou de saber, junto da senhora deputada, qual seria o dia mais conveniente. Não tivemos resposta sobre isso. Eu própria falei com a senhora deputada Maria João Rodrigues, na última vez que estive em Bruxelas, no final do mês de janeiro, que exatamente nesse sentido que ia ser feito esse contacto com o gabinete para fixar a data da vinda cá. Não está esquecido. Não está esquecido. Vamos insistir. Exatamente. Mas vamos ter, eu acho que no futuro vai ser sempre assim. Muitas datas ocupadas, o que não é mau sinal. Também temos um contacto com o Sr. Deputado José Manuel Fernandes pela questão da audição relativamente ao Plano Juncker e ao orçamento e aos recursos próprios da União. Passamos agora, então, ao ponto número 4, Grupo de Trabalho de Escrutínio das Iniciativas Europeias, Proposta de Deliberação. Incumbe hoje ao deputado Duarte Marques o papel de substituto do coordenador. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo de Trabalho decidiu hoje escrutinar duas iniciativas que foram sinalizadas a pedido do PCP, a COM 90 de 2017 sobre o semestre europeu, e foi decidido reenviar, pedir para aparecer à COFMA, à 5ª Comissão, à 6ª e à 10ª, à Comissão de Economia e à Comissão de Trabalho, respectivamente, e também a pedido do PSD, a COM 88 de 2017, que tem relacionada com diretivas de resíduos. A decisão foi de reenviar à Comissão de Ambiente do Parlamento. E, entretanto, como já referi há pouco, decidiu também este Grupo de Trabalho propor ao Plenário da Comissão que o relatório sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia deste ano seja feito, como habitualmente, ou pelo menos nos anos mais recentes, por um relator apenas e não por uma parelha de relatores ou pela própria Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Estão, então, sinalizadas duas iniciativas, conforme disse, uma sobre o semestre europeu que foi distribuída a outras comissões que referiu e outra que foi distribuída também à comissão, à 11ª comissão. Vamos, e a questão do relator permanente, o relator único para o PTCE 2017. Vou pôr à votação estas três deliberações. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Passamos agora ao ponto número 5, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito discutindo de iniciativas europeias. Proposta A do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento 883/2004 e outros regulamentos constantes da linha, é o deputado autor de parecer, o Sr. Deputado Manuel Rodrigues, a quem passa a palavra para a apresentação do mesmo. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A presente iniciativa diz respeito, no fundo, a uma proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera dois regulamentos relativamente à coordenação dos sistemas de segurança social, no primeiro, e o segundo estabelece as modalidades de aplicação do primeiro regulamento. O objetivo, no fundo, é prosseguir o processo de modernização da legislação da União Europeia em matéria de coordenação da segurança ao facilitar ainda mais o exercício dos direitos dos cidadãos e, em simultâneo, assegurar a clareza jurídica de uma distribuição justa e equitativa dos encargos financeiros entre os Estados-membros, bem como a simplificação administrativa. Há quatro áreas onde esta presente iniciativa incide e onde é necessário, no fundo, um aprofundamento da coordenação entre os Estados-membros. A primeira é o acesso dos cidadãos economicamente inativos a prestações sociais. A segunda, as prestações para cuidados de longa duração. A terceira, as prestações por desemprego. E, finalmente, as prestações familiares. Estas alterações de regulamentos têm, no fundo, os principais objetivos que têm em causa são estabelecer um regime mais coerente de coordenação das prestações para cuidados de longa duração. Propõe também novas disposições para a coordenação destas mesmas prestações por desemprego em situações de emprego transfronteiriças, prevê ainda novas disposições para a coordenação das prestações familiares e clarifica regras no caso de existirem conflitos quanto à legislação aplicável e assim como clarifica as relações entre os regulamentos vigentes. Finalmente, este conjunto de alterações técnicas diz respeito também a uma priorização de direitos derivados de prestações por doença, ao reembolso de despesas para exames médicos, ao cálculo dos custos médios anuais relativos às mesmas prestações por doença. Em matéria de verificação de princípios de subsidiariedade e proporcionalidade, entende-se que os objetivos da presente iniciativa não poderiam ser suficientemente realizados individualmente pelos Estados-membros, verificando-se assim o princípio da subsidiariedade e, ao mesmo tempo, que esta iniciativa facilita também os Estados-membros na coordenação dos regimes de segurança social e verifica, portanto, o princípio da proporcionalidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Rodrigues, pela apresentação do parecer. Quem quer intervir sobre esta matéria? Não havendo intervenção, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Parabéns, Sr. Deputado Relator. Passamos agora ao ponto, à linha B, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos quadros jurídicos em matéria de reestruturação preventiva, deputada autora de parecer, Maria Luísa Albuquerque, do PSD, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. A proposta de diretiva objeto do presente parecer tem como objetivo eliminar ou reduzir os obstáculos ao exercício de um conjunto de liberdades fundamentais, como a livre circulação de capitais, a liberdade de estabelecimento, que resultam da existência de diferenças muito significativas nos ordenamentos jurídicos dos vários Estados-membros no que diz respeito aos processos de reestruturação preventiva, concessão de uma segunda oportunidade, processos de insolvência de empresas. Verifica-se que hoje, num contexto de uma economia muito globalizada e mais ainda dentro de um contexto de mercado único, como é o que temos na Europa, que são cada vez mais as atividades transfronteiriças ou que tenham relações transfronteiriças de alguma natureza, quer sejam em termos de mercado-alvo, quer seja em termos de fornecedores ou das várias relações que as empresas estabelecem. A questão da existência de ordenamentos jurídicos distintos e de práticas distintas no que se refere à reestruturação preventiva de empresas que sejam manifestamente viáveis, mas que enfrentem dificuldades de natureza financeira, os processos de insolvência e as consequências que os mesmos têm. São a forma como se entende, e a União Europeia defende, que se deve dar uma segunda oportunidade aos empresários honestos que tiveram uma empresa, um negócio, que acabou por não vingar, mas salientando a palavra honestos, portanto estamos a falar de pessoas cujo negócio não foi bem sucedido, mas não por terem cometido algum tipo de ilícito, a importância de dar uma segunda oportunidade é realçada e tem sido realçada em múltiplas análises dentro da própria Comissão Europeia, mas também referidas no relatório dos cinco presidentes, também referido no roteiro para o aprofundamento da União Económica e Monetária, relevante para o processo da União Bancária. É uma matéria que, pretendendo reduzir os custos de contexto em muitos Estados-membros e harmonizar tanto quanto possível um conjunto de regras e de práticas, contribuirá certamente para a preservação de milhares de postos de trabalho, para a dinamização do investimento, do empreendedorismo, da inovação, do aprofundamento das relações económicas entre os vários Estados-membros e, portanto, para o aumento da competitividade, quer de cada um dos Estados-membros, quer da União Europeia no seu todo. Esta matéria é especialmente relevante também para a resolução de problemas acumulados no setor financeiro, com o crescente volume de ativos de créditos em incumprimento ou em risco de incumprimento. Uma melhoria destes processos conduzirá seguramente também nessa dimensão a um melhorar da situação global. Daí que estas iniciativas tenham sido referidas em múltiplos enquadramentos, muitos deles que têm sido objeto aqui da nossa discussão na Comissão de Assuntos Europeus. Relativamente a esta matéria, apesar de a Comissão competente em função da matéria ter optado por não se pronunciar, entendi eu, enquanto deputada relatora, que deveríamos pronunciar-nos quanto ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, mas também inserir uma opinião do deputado relator, que sem entrar nos detalhes daquilo que é proposto, porque entendo que não é competência específica desta Comissão, mas que não deixe de salientar a importância dessa iniciativa e o contributo positivo que pode ter para o conjunto dos Estados-membros. E, portanto, conclui-se que do ponto de vista do princípio da subsidiariedade não é violado o princípio da subsidiariedade, também não é violado o princípio da proporcionalidade, já que a Comissão reconhece na iniciativa que não é possível propor uma harmonização dos quadros jurídicos vigentes, porque isso teria implicações que seriam demasiado amplas para que pudessem ser levadas a cabo com sucesso, mas são definidos um conjunto de princípios e de regras e permitida a flexibilidade para os vários Estados-membros os adotarem no sentido de se obter esta melhoria do quadro global, que facilita as operações transfronteiriças, promove o investimento e cria melhores condições de competitividade dentro da União Europeia. E, portanto, o parecer é no sentido de se comunicar à Comissão que, do nosso ponto de vista, a presente iniciativa não viola nem o princípio da subsidiariedade, nem o princípio da proporcionalidade e que a Comissão de Assuntos Europeus continuará a acompanhar esta matéria, até porque, tratando-se de uma diretiva, ela virá a ser transposta para o ordenamento jurídico nacional. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela forma minuciosa como apresentou. Ponho à votação o relatório. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Senhora Presidente, muito obrigado. Agradeço à Senhora Deputada Maria Luísa Albuquerque a exposição que faz. Penso que este é um tema importante, penso que se justifica, de facto, fazer aqui a apreciação. É uma diretiva, terá de ser transposta. Eu tinha uma questão, não tenho a certeza que ela possa ser respondida agora, mas em todo o caso deixo, porque verifico que esta diretiva, aliás, pelo próprio título isso fica indiciado, é uma diretiva que visa que, em vez de se apostar na insolvência, se aposte primeiro na recuperação da empresa, dando, portanto, uma segunda oportunidade, digamos assim, a essa empresa para se manter, em vez de imediatamente cair na insolvência, com tudo o que isso comporta em termos de perda de postos de trabalho, de oportunidades, etc. Essa lógica é a lógica que já está subjacente à legislação portuguesa. A legislação portuguesa já é uma legislação de recuperação e de insolvência, ou seja, primeiro recuperação e depois insolvência. E, portanto, a minha pergunta, mas admito que não seja fácil responder de imediato, eventualmente a Sra. Deputada poderá, em todo o caso, querer acrescentar alguma coisa, é se a transposição desta diretiva, uma vez aprovada, vai ter algum impacto significativo na nossa legislação interna, neste pressuposto de que ela já é uma legislação virada para a recuperação das empresas em primeira linha e só depois em segunda linha, já quando está tudo perdido e já não é possível fazer a recuperação, é que se pensa na insolvência. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Não havendo mais uma intervenção, tenho a palavra à Sra. Deputada Relatora para a resposta.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. De facto, esta proposta visa destacar a relevância e promover a reestruturação preventiva, ou seja, intervir em empresas viáveis antes de chegarem a uma situação em que a insolvência é a única saída. Mas tem também outros elementos que são relevantes e a questão da segunda oportunidade que aqui é referida não é a segunda oportunidade para a empresa, mas a segunda oportunidade para o empresário que passou por um processo de insolvência e que, um empresário honesto, mais uma vez, e que tendo passado por um processo de insolvência deve ver a sua situação resolvida e ultrapassada ao fim de um período curto, no sentido de não cortar aquilo que seja a sua iniciativa em termos empresariais. Aquilo que se verifica nos vários países da União Europeia são diferenças em matéria de ordenamento jurídico que são fundamentais. Por exemplo, na matéria da segunda oportunidade, o período que deve decorrer entre o momento em que a pessoa, o empresário, vai à falência e o momento em que se consideram quitadas as suas dívidas e pode reiniciar uma atividade sem ter já o lastro desse passado, há variações entre os vários países. Nós não estamos entre aqueles que têm um período mais curto, portanto, eventualmente aí poderia haver margem para fazer alguma alteração, mas há também questões que têm a ver com a forma como aquilo que é previsto na legislação se traduz em matéria de aplicação prática. Ou seja, não basta alterar a legislação, é preciso que depois todo o sistema tenha capacidade para executar com a celeridade que se pretende. E a questão da celeridade dos processos no nosso país, como sabemos, é algo que ainda precisa de ser trabalhado. Vários aspectos que são aqui referidos têm a ver com a especialização dos juízes, com a existência de meios técnicos adequados de apoio à decisão para que os processos possam ser mais céleres, mais eficazes e mais eficientes. Sendo certo que houve alterações significativas durante o mandato do Governo anterior relativamente a esta matéria, muitas delas até previstas no memorando de entendimento, porque se reconheceu que havia aqui uma prioridade importante a dar aos processos de reestruturação e não permitir que a crise levasse necessariamente à insolvência de empresas que sejam viáveis, há seguramente espaço de melhoria. É uma matéria que merecerá com certeza discussão quando se estiver a trabalhar a transposição da diretiva, mas há matérias, quer do ponto de vista legislativo, como apenas a título ilustrativo, o exemplo que referi do prazo que decorre entre uma declaração de uma situação de insolvência e o momento em que a pessoa que passou por essa situação, está, digamos que, livre das dívidas antigas para poder novamente iniciar um processo empresarial. E outras questões que têm a ver com a aplicação prática e a capacidade de executar a lei com a rapidez que estes processos recomendariam, eu diria que, tendo sido feito muito neste sentido e tendo havido já resultados positivos, que há aqui espaço para uma melhoria, que esse debate deverá ser feito. Se a transposição da diretiva se vai ou não traduzir efetivamente em alterações no quadro jurídico, no ordenamento jurídico nacional, é uma matéria que eu, como digo, entendi não me pronunciar diretamente sobre as alterações propostas, porque foi o meu entendimento que esta não é a comissão competente para essa matéria especificamente, e entendi que devia sinalizar a importância, mas é uma matéria que eu acho que deveríamos continuar a acompanhar. Não sei se esclareci as dúvidas do Sr. Deputado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, é realmente uma matéria que nos interessa acompanhar, vamos ficar atentos. Como disse bem, esta é uma diretiva que virá para nós apreciarmos e fazermos a transposição para o ordenamento jurídico interno, e temos que acompanhar os sucessivos avanços que esta matéria vai tomando no futuro. Passamos agora à votação então do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção do PCP. Passamos à linha C, que é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à preparação para riscos no setor da eletricidade, que revoga a Diretiva 89/2005. Também foi objeto de relatório na Comissão da Economia, Inovação e Obras Públicas e é também relatora a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Como a Sra. Presidente disse, esta matéria foi de facto objeto de um relatório autónomo da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, que aliás se integra no parecer daqui da Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, que é incluída em anexo e que constitui a avaliação técnica do conteúdo da diretiva e, portanto, a análise que foi feita foi no sentido de avaliar apenas do nosso ponto de vista os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, mas em todo o caso o que a iniciativa propõe, ou prevê, é o estabelecimento de um conjunto de normas para a cooperação entre Estados-membros, tendo em vista a prevenção, preparação e gestão de crises energéticas. Temos uma memória recente na Europa de crises energéticas que não tiveram uma gestão adequada e que causaram alguns problemas entre Estados-membros, em que, de facto, o mercado de energia está mais integrado do que é o caso português. Nós temos a legítima expectativa de virmos a estar também plenamente integrados no mercado da eletricidade, no mercado da energia europeia, uma vez completadas as ligações entre a Península Ibérica e a Europa Central. Mas o facto de não estarmos ainda não impede de que tenhamos conhecimento e que tenhamos acompanhado aquilo que foram as atuações dos vários Estados-membros em crises energéticas passadas e as consequências negativas que algumas dessas atuações tiveram sobre Estados-membros vizinhos. Portanto, o objetivo desta proposta é precisamente criar um conjunto de regras, de mecanismos que permitam uma coordenação eficaz numa gestão de crises em matéria de eletricidade, em particular, num espírito de transparência, mas também de solidariedade, em que um Estado-membro, para proteger para ter garantias de fornecimento de energia, não prejudique um outro Estado-membro. E, portanto, é este, em termos gerais, o contexto da apresentação desta proposta e... Quanto ao seu conteúdo mais técnico, remeteria para o relatório da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Do ponto de vista do princípio da subsidiariedade, manifestamente é uma matéria que exige uma coordenação supranacional, já que estamos exatamente a falar de matérias que envolvem a coordenação entre os vários Estados-membros. E em matéria do princípio da proporcionalidade, não se vislumbra também aqui qualquer problema. As medidas que são propostas parecem ser apenas as necessárias e adequadas aos objetivos que se pretende atingir. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relatora. Algum Sr. Deputado quer intervir sobre a matéria? Não havendo intervenções, passamos de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Muitos parabéns, senhora deputada relatora. Passamos agora à linha D, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho. O terceiro relatório sobre os progressos realizados na aplicação da declaração UE-Turquia. O deputado autor do parecer é o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, que não está presente. Presumo que seja substituído pelo Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, ou não?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, uma vez que é uma iniciativa que não tem prazo, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares pedia para ela ficar reagendada para a próxima reunião.
Ficará então agendado a apresentação deste parecer para a próxima reunião. Temos também, da autoria do deputado Pedro Mota Soares, um parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à governação da União da Energia, cujas diretivas constam do texto da linha citada. É o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia que irá fazer a apresentação deste relatório, em substituição do Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais dizer que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares está fora numa missão parlamentar em Londres e, portanto, com pena não podia estar aqui, mas pediu-me para proceder à apresentação deste relatório. Trata-se de uma iniciativa que já foi sinalizada à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, e que analisou a referida iniciativa do ponto de vista técnico e aprovou o relatório que está anexo ao parecer. É uma proposta que está de acordo com aquilo que é o Programa de Trabalho da Comissão Europeia 2016, designadamente a Política Energética, a que se refere o Pacote de União Energia, mas também a Estratégia Quadro relativa ao Clima e à Energia para 2030. O objetivo é estabelecer o quadro regulamentar para a governação da União Europeia, com vista não só à simplificação e integração das obrigações de planeamento, comunicação e acompanhamento em vigor da energia e do clima, e de forma também a refletir aqui as preocupações da iniciativa Legislar Melhor, mas também em cooperação com assegurar a fixação de um processo político consistente entre os Estados-membros e a Comissão, e em cooperação com as demais instituições comunitárias. Tendo em consideração as necessidades de investimento no setor energético nas próximas décadas, a criação de uma governação firme da União da Energia ajudará a garantir o cumprimento por parte dos Estados-membros dos objetivos e compromissos acordados da União da Energia que mencionei. Tendo em consideração que o relatório apresentado pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas foi aprovado e reflete o conteúdo da presente iniciativa com rigor e detalhe, limitamos-nos aqui a dá-lo por integralmente reproduzido e tentarmos, na consideração sobre o respeito do princípio da subsidiariedade, que creio que decorre daquilo que foi referido e da própria natureza desta iniciativa que não está em causa. Por contrário, esta iniciativa visa garantir a coordenação das ações dos seus Estados-membros e considera-se que não seria possível alcançar uma união de energia sem essa atuação e sem a atuação neste âmbito. Por isso mesmo propomos que seja assumido o parecer, aprovado o parecer, que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União, e no que concerne às questões suscitadas, a Comissão dos Assuntos Europeus prosseguirá, no âmbito das suas competências, a acompanhar o processo de concretização referente à presente iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado quer intervir sobre a apresentação do relatório de parecer? Não havendo nenhuma intenção nesse sentido, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Parabéns, Sr. Deputado Relator, em substituição do Sr. Deputado autor do parecer. Passamos agora à linha F, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à definição, apresentação e rotulagem das bebidas espirituosas e à utilização das denominações das bebidas espirituosas, isto tudo constante do COM 750-2016, foi objeto de relatório da Comissão de Agricultura e Mar. O senhor deputado autor do parecer é António Cardoso, do PS. Presumo que alguém vá apresentar este parecer em nome do senhor deputado e será a senhora deputada Francisca Parreira.
Obrigada, senhora Presidente, senhora Presidente, senhores deputados. Desde logo dar nota que o senhor deputado António Cardoso se encontra ausente em trabalho e me pediu, conforme o diz a senhora Presidente, para apresentar sucintamente este parecer. Nos termos regimentais e com base no atual processo de escrutínio, aprecia-se a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à definição, apresentação e rotulagem das bebidas espirituosas, à utilização das denominações das bebidas espirituosas e à apresentação e rotulagem de outros géneros alimentícios, bem como à proteção das indicações geográficas destas mesmas bebidas. A presente proposta foi remetida à Comissão Especializada em Razão da Matéria, a Comissão de Agricultura e Mar, que elaborou o relatório que se anexa ao presente parecer, aqui se reproduz e dele faz parte naturalmente integrante. Quanto aos seus objetivos pretendentes à adaptação do Regulamento 110/2008 ao Tratado de Funcionamento da União Europeia, a uniformização da legislação que rege as bebidas espirituosas e a correção de lacunas do regulamento em causa, salientando-se que, no interesse dos consumidores, a proposta do regulamento terá como âmbito de aplicação todas as bebidas espirituosas colocadas no mercado da União, quer tenham sido produzidas nos Estados-membros ou em países terceiros, e bebidas produzidas na União para exportação. São preocupações da regulamentação a proteção do consumidor e a proteção e o desenvolvimento do próprio setor económico, o ajustamento técnico da legislação e a substituição de alguns procedimentos para a gestão das indicações geográficas por procedimentos mais exaustivos e rigorosos. Quanto ao princípio da subsidiariedade, os objetivos desta pretendidos de harmonização e uniformização são mais facilmente alcançados no âmbito de uma ação a nível da União Europeia, pelo que se considera verificado e respeitado o referido princípio. Assim, e atenta à pronúncia da Comissão Especializada e os considerantes constantes do presente parecer, poderemos considerar que se encontra concluído o processo de escrutínio. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Francisca Parreira. Abro a discussão. Não havendo inscrições, passo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Ou por unanimidade? Por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada, pela apresentação do parecer. Passamos agora à linha G, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera vários regulamentos e várias diretivas que constam da dita linha. É autor do parecer o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que, não estando presente, fará a sua representação através e a apresentação do parecer pela Sra. Deputada Francisca Parreira. Tem a palavra, mais uma vez, Sra. Deputada Francisca Parreira. Muito obrigada.
Sr. Presidente, de novo, senhores deputados, o presente pacote legislativo de recapitalização da banca visa vir a dar cumprimento à prioridade do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2016, designado no anexo relativo às notas iniciativas por uma União Económica e Monetária mais aprofundada e mais equitativa, nomeadamente as novas iniciativas do pacote de realização da União Bancária. Na comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, convida à apresentação de informações no âmbito do quadro regulamentar da UE em matéria de serviço financeiro, são publicados os resultados da consulta realizada ao quadro regulamental da União Europeia para os serviços financeiros. As iniciativas em apreço integram as soluções propostas na reforma regulamentar pós-crise financeira e para a implementação de normas internacionais recentemente finalizadas no contexto de organismos, procurando dar resposta às fragilidades do sistema financeiro internacional reveladas pela recente crise, tal como é o caso da Comissão de Supervisão Bancária da Basel. A União Bancária é um pilar essencial da União Económica e Monetária e do mercado interno que harmoniza a responsabilidade pela supervisão, pela resolução e pelo financiamento a nível da UE e obriga os bancos em toda a área do euro a respeitar as mesmas normas. Em particular, estas normas asseguram que os bancos assumam riscos calculados e que um banco que erre suporte as suas perdas e possa ser encerrado, minimizando desta forma os custos para o contribuinte. A aplicação de um conjunto de normas a todos os bancos na União reforça a igualdade de condições de concorrência no mercado único, que é importantíssimo. Nos atos jurídicos que foram aprovados na arquitetura da União Económica Monetária, era ainda necessário finalizar alguns pormenores técnicos ou atos legislativos complementares, as chamadas medidas de nível 2. Em concreto, são propostas alterações aos seguintes diplomas legais: ao Regulamento Mecanismo União Único de Resolução, à Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias, ao Regulamento Requisitos de Fundos Próprios e Diretiva Requisitos de Fundos Próprios, e atentas às presentes disposições e a proposta, cumpre suscitar as seguintes questões. Está ou não está respeitado na consideração e naquilo que nos concerne o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade? Nos termos do princípio da subsidiariedade, estabelecido no artigo 5º, número 3, nos domínios que não sejam da sua competência exclusiva, a União intervém apenas e na medida em que os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros a nível central, a nível regional ou a nível local, podendo, contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da ação considerada, ser melhor alcançados ao nível da União. Por conseguinte, apesar de se aplicar o princípio da subsidiariedade às iniciativas em causa, uma vez que se incide sobre matérias que não são da competência exclusiva da União Europeia, entende-se que as alterações propostas de harmonização legislativa visam consolidar a arquitetura jurídica da União Económica Monetária. Estes objetivos, que podem ser alcançados de uma forma mais eficaz se levados a cabo através da ação da União Europeia, ao invés de ações levadas a cabo por cada Estado-membro em concreto, de forma individual e parcial. Torna-se, pois, desejável e exigível que este tipo de ações sejam realizadas ao nível da União Europeia. Conclui-se, pois, pela não violação e pelo respeito do princípio da subsidiariedade. Quanto ao cumprimento do princípio da proporcionalidade, verifica-se que as alterações legislativas propostas são proporcionais ao que é necessário para alcançar os objetivos que se preconizam. E assim sendo, face às conclusões pendidas no presente parecer, entendemos ainda assim que, não tendo a Comissão Especializada emitido o relatório, esta Comissão, ainda assim, a Comissão de Assuntos Europeus, proferiu o presente parecer de não violação do ou incumprimento, quer dos princípios da subsidiariedade, quer dos princípios da proporcionalidade, pelo que consideramos o presente processo de escrutínio concluído.
Muito obrigada, Sra. Deputada Francisca Parreira, pela apresentação do parecer. Ponho à discussão. Não havendo uma sinalização nesse sentido, passamos agora à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do PCP. A linha H, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao controle das somas em dinheiro líquido, de acordo com o que consta da mesma linha, É autor do parecer o seu deputado António Gameiro, que não estando presente se fará representar...
Senhora Presidente.
Peço imensa desculpa, Senhor Deputado António Gameiro, já o estava a fazer António Cardoso. Tem a palavra o Sr. Deputado António Gameiro para a apresentação do parecer constante da linha H.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, o parecer é de não escrutínio, uma vez que a comissão a quem foi solicitado o parecer na especialidade, a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, não decidiu não se pronunciar sobre o mesmo. Portanto, quer relativamente à proposta relativa ao controle das somas em dinheiro líquido que entra e sai da União Europeia, quer relativamente ao combate ao branqueamento de capitais através do direito penal, eu diria que, eventualmente, num caso e noutro, a iniciativa também devia ter sido distribuída à primeira comissão, que é quem tem matéria, a matéria penal da justiça, e, portanto, percebo que a Comissão de Orçamento e Finanças não se sinta muito à vontade para se pronunciar sobre estas matérias, uma vez que a matéria da justiça está na primeira comissão. De qualquer maneira, tendo em consideração o objeto que lemos atentamente, a redação, quer de uma iniciativa, quer de outra, que o Código Penal português já contempla de forma bastante aprofundada, quer relativamente ao branqueamento de capitais, quer relativamente às somas de dinheiro líquido que entram e saem da União Europeia, nomeadamente naquilo que tem a ver com o combate à corrupção e à tipificação do crime, independentemente da problemática das offshores e do seu registro ou não, e do seu controle ou não, ou publicitação ou não por parte da autoridade tributária, o que é verdade é que as iniciativas não põem em causa o princípio da proporcionalidade e muito menos da subsidiariedade, pelo que o parecer é de não pronúncia, dando aqui também assim por encerrado o processo de escrutínio, porque não faria sentido estarmos nós aqui a pronunciar quando, em tese, a Comissão de Orçamento e Finanças, e a meu ver e parecer, acho que a primeira comissão também devia ter sido abordada sobre esta matéria, não se pronunciaram.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator António Gameiro. Foi, na verdade, distribuído, como sempre, a possibilidade de sinalização, ou melhor, todas as comissões, incluídas a primeira e a COFME, tiveram a oportunidade de sinalizar esta iniciativa e não o fizeram, sinal de que não tinham interesse em elaborar relatórios sobre ela. Ponho à discussão o relatório apresentado. Não havendo discussão, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do CDS-PP. Muito obrigada, Sr. Deputado Relator. Passamos agora ao ponto número 6, nomeação de deputados autores de parecer no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. As propostas que são constantes da linha A e B do agora número 6 da ordem de trabalho, correspondente ao número 5 não alterado, serão distribuídas aos relatores permanentes dos dossiers prioritários de acompanhamento pela CAI, o que será feito por e-mail aos senhores coordenadores e aos relatores permanentes respectivos, quer da primeira, da linha A do número 6 da ordem de trabalhos assim alterado, como da linha B do número 6 da ordem de trabalhos agora alterada. Temos que fazer a correspondência do dossiê permanente com os relatores permanentes para serem distribuídos. Como há um prazo de respectivamente dia 24 de março e 14 de março para a elaboração dos pareceres respectivos, não poderemos aguardar pela reunião da próxima semana e será feito o mais rapidamente possível, em princípio, amanhã, esta distribuição. Passamos então agora à linha C, é uma nova linha C, se não se não tiverem nada a objetar, é uma segunda alteração à nossa ordem de trabalhos, acrescentar uma linha C a este, 6, a este ponto 6 da ordem de trabalhos alterada no início da reunião, que tem a ver com a distribuição do PTCE para 2017, uma vez que já ficou deliberado que o PTCE para 2017 cabe a um único relator, de acordo com a análise de atribuição do relatório, tendo em conta a questão da distribuição de acordo com o método DONT, salvaguardando os grupos parlamentares ou a atribuição aos grupos parlamentares de que não fazem parte os relatores permanentes, cabe este relatório ao Bloco de Esquerda. Iremos comunicar também ao Bloco de Esquerda através de e-mail que foi deliberada esta atribuição depois de votarmos a mesma. Quem quer pronunciar-se sobre esta alteração da ordem do dia, não havendo nenhuma pronúncia, quem se quer pronunciar sobre a atribuição do PTCE ao Bloco de Esquerda, também não há oposição, fica então assim deliberado. Último ponto da nossa ordem de trabalhos, ponto 7, Senhor, outros assuntos.
Senhor Presidente, peço desculpa, julguei que ia dar aqui, eu ia indicar já o deputado relator, que neste caso sou eu, para a proposta de regulamento cuja competência acaba ao CDS, da linha B. É neste âmbito, não é?
Pois, mas agora isto vai ser. Já ficou aprovada a distribuição pelos relatores permanentes, de acordo com os dossiers de acompanhamento permanente, digamos assim. Será feita essa notificação através de e-mail aos senhores coordenadores e aos relatores permanentes dos respectivos dossiers.
Muito bem.
Passamos então ao ponto número 7, outros assuntos. Se estão lembrados, em reunião da mesa e coordenadores do passado dia 14, foi discutida a sugestão do grupo parlamentar do PS para fazermos ou ponderarmos a deslocação a um dos Estados-membros da União Europeia a um país candidato, conforme está previsto no nosso plano de atividades. Essa proposta foi no sentido que pudesse essa viagem ser realizada à Albânia, no seguimento da visita de trabalho realizada pela CAE em 2015 aos países candidatos à União Europeia, candidatos à adesão da União Europeia, Sérvia e Montenegro. Nesse relatório ficou assinalada uma lacuna de não ter integrado ou de não ter sido complementada esta viagem a estes dois países, Sérvia e Montenegro, também à Albânia. E foi nesse sentido que foi feita a sugestão pelo grupo parlamentar. Foi pedido pelos vários grupos parlamentares restantes que fosse distribuído esse relatório da visita de 2015 para se ver qual era o enquadramento desta indicação de lacuna, digamos assim, de falta de complementaridade desta viagem, por não ter sido também feita à Albânia. Foi feita essa distribuição do relatório. Até ao momento não houve qualquer reação de nenhum grupo parlamentar. Ponho outra vez a decisão, à consideração, a decisão sobre esta deslocação, pois temos que decidir se a fazemos ou não fazemos. Se a fizermos, temos que decidir o mais brevemente possível para conseguir fazer as diligências junto do Parlamento albanês e podemos programar a viagem e fazermos todas as diligências que uma viagem destas exige e que não são poucas. Por isso, senhores deputados, ponho de novo à vossa consideração, deixando a possibilidade de fazerem a vossa expressão de vontade através de e-mail. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Vitalino Canas.
Senhora Presidente, enfim, não, da nossa parte não haveria muito a acrescentar. Apenas queríamos sublinhar aquilo que disse, era importante haver uma decisão o mais breve possível, até porque os calendários não apenas do lado de lá, mas do lado de cá, começam depois também a ficar mais estreitos, e, portanto, era necessário ter isso em mente. Eu creio que seria, sobretudo, a parte do PSD que poderia surgir ou a aceitação desta proposta ou a realização de uma contraproposta. O Partido Socialista, em relação a isso, está, obviamente, totalmente aberto a ponderar outras hipóteses. Em relação à Albânia, só queria aqui acentuar que, desde a última vez em que falámos sobre o assunto, se têm repetido alguns sinais, não direi de alarme, mas alguns sinais de preocupação resultantes de uma crescente interferência da Rússia nos Balcãs Ocidentais, designadamente a propósito da adesão do Montenegro à NATO, que se vai concretizar muito em breve, ou antes está em concretização, porque está em vias de ratificação pelos Estados-membros da Aliança. Tem havido interferências, começa a haver também alguns sinais de agitação em outros países, não apenas na Macedónia, onde tem havido sinais de agitação, designadamente pela difícil relação entre a comunidade albanesa e as demais comunidades. Na Bósnia-Herzegovina também sinais de agitação com a possibilidade da realização de um referendo na Federação Sérvia, e tudo isto passa um bocadinho também pela Albânia, não por a Albânia ser o motivo disto, mas é de facto um dos players regionais que é importante, e eu creio que valia a pena nós termos uma perspectiva a partir da Albânia de tudo o que está a passar nos Balcãs Ocidentais. Eu pessoalmente teria muito interesse em fazer, eu já estive na Albânia no ano passado, pareceu um país que está a evoluir razoavelmente bem, mas poderia ser interessante ir fazer essa visita na perspectiva de uma futura integração europeia. Se os outros grupos parlamentares entenderem que há outras hipóteses mais atraentes, nós estamos disponíveis. Agora teríamos era decidir com alguma rapidez, penso eu.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitorino Canas. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu pediria, em nome do PSD, que nós nos pudéssemos pronunciar dentro de uns dias. Concordo com a Sra. Presidente e com o Sr. Deputado Vitalino Canas quando salientam a importância de tomar uma decisão, seja esta ou outra, porque, de facto, estas matérias têm uma logística complexa que importa, com que importa avançar rapidamente. Não sei como é que a Sra. Presidente prefere fazer, se marcarmos aqui um prazo de um ou dois dias para, por e-mail, comunicar à mesa qual é a preferência, ou se entende que eventualmente isto deve ser discussão em plenário da Comissão, sendo que o plenário está um bocadinho prejudicado pelo facto de haver dois grupos parlamentares que nem sequer estão presentes, mas enfim, deixaria à consideração da Sra. Presidente, assumindo aqui o compromisso que o PSD cumprirá o prazo que definir, seja ele qual for. Muito obrigada.
Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu ia também na mesma linha. Creio que para mim, para nós, no CDS, seria importante debatermos este assunto e confesso que ainda não o fizemos e, portanto, reconhecendo a importância de tomar uma decisão tão rápida quanto possível neste momento, neste aspecto, nesta decisão, mas pedia também um prazo que considere razoável para o efeito. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Fica então assim determinado. Vai ser enviado o enquadramento desta questão, de novo com o relatório da visita do Parlamento da Comissão dos Assuntos Europeus de 2015 a Montenegro e à Sérvia. E fica então o deadline para os senhores coordenadores se pronunciarem até quinta-feira às 18 horas. Quinta-feira próxima. Exatamente, aceitação tácita, consentimento tácito. Sim, precisamente, essa advertência seguirá. Muito bem, senhores deputados, não havendo mais nenhum assunto a tratar, damos por encerrada a nossa reunião. Muito obrigada, continuação de boa semana.